Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. This is the moment we've all been waiting for. It's time!
Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid?
E estamos de volta com mais um podcast Ready to Rumbles. 43ª edição, tô até me perdendo de tantos podcasts que estão surgindo.
É 42.1, esse é edição extra.
É, tem extra.
Não, 43, vai.
Porra, eu e Cris, vai ficar fazendo por decimais?
É. Vai, porque tem que chegar no 50 pro cara lá revelar o nome.
Ah, o Apocalipse. Nossa, aquilo, né? Demora pra... Às vezes fica tempo, mas às vezes vem muitos de uma vez só e estamos gravando a 43ª edição. É, poucos minutos após a apresentação do UFC 140, poucos minutos não, algumas horas, né, porque já são na fim da madrugada, mas estamos aqui, mais podcast...
horário de zona.
Dessa vez a gente vai falar um pouco mais de MMA, de UFC que aconteceu e alguns eventinhos a mais, edição... pouco especial, mas que muita gente vai gostar e espero que todos gostem dessa edição. E estamos todos animados aqui, né? Você vê a animação do pessoal, né? Aqui. Depois de uns resultados nada favoráveis para nós, estamos aqui gravando e esperamos que ninguém durma dessa vez, como em alguns outros podcasts.
Só acontece na da concorrência, pessoal.
Será?
Não, pode... Oi. Que bando de troca, vocês são.
Vamos animar todos aí, né? Ó. Ritmo de festa, vamos. Ritmo de festa que balança o coração.
Oi.
Oi. Oi, voltou.
Vai pra lá.
Então, já pra se apresentar, eu vou chamar o primeiro participante do programa de hoje. Vem pra cá, Luiz Modeste.
Olá, gente. É o seguinte, não durmo, não vou dormir. E antes que me sacaneie, entrou a puta que pariu. E outra coisa, quem não gostar desse podcast de MMA, que caia no ringue comigo.
Se o ringue aguentar, né? Cair.
Oi.
Mas aí, Luiz Modé, depois de bastante tempo que a gente não gravou uma, tamo aí de volta.
E a gente tá tentando faz tempo, hein, Corbalho? Porra.
Ah, também, né? Os caras ocupados, porque nós, que nem a gente, né?
Bom, eu tô vindo de divórcio, você vindo de formatura.
Que triste, né? Mas daí a gente sempre acha um horáriozinho pra conversar aí com o pessoal.
Nem que seja em horário de zona, né?
Sábado, 4 horas da madruga. Olha o naipe, ó. Da hora a vida, né?
Da hora a
vida. É isso aí. E... quem está aqui também?
São os gladiadores do terceiro milênio.
Mais uma vez presente, terceira vez presente. Nosso novo grande parceiro aí, Eric Flores, ô florista, como vai, jovem? Tranquilo?
E aí, galera? E diferente do que o Galvão Bueno diz, nós somos os gladiadores do terceiro milênio. Porque tá gravando 4 horas da manhã, tem que ser muito gladiador, velho.
Não é fácil não, ainda mais... É, mais gladiador é quem edita essas edições aqui. Mas é isso aí. Quem está aqui também presente não poderia faltar. Na verdade poderia faltar, mas a gente teve que chamar ele de última hora. Vamos estar gravando com ele aqui. Luiz Lanzoni, como vai?
Ai, carai, que sono. Firmeza pessoal. São exatamente 4 horas da manhã e aí começo a me perguntar se eu quero mesmo ser jornalista e ter que aguentar nego filha da puta me enchendo de madrugada, né?
Pra fazer Lanzoni, assim, posso fazer uma pergunta pra você?
Mas que mentiroso, né? No relógio já é 4 horas da manhã.
Lanzoni, deixa eu fazer a pergunta pra você.
Pode fazer.
Se o Galvão tivesse transmitido o UFC de hoje, ele ia dizer: quebrou! Quebrou!
Uma enorme excitação, adrenalina que corre por todas as partes do corpo.
Desculpa falar, mas quem acompanhou o último evento, eu virei e falei: mano, essa luta vai ter braço quebrado. Não é que teve, caralho, merda de nota, porra!
Foi teste pra cardíaco, né?
Ah, já coração, amigo.
Um golpe que a física não permite, eu diria.
Ele foi, pintou que foi pra lá e foi pra cá.
Cara, eu imagino se fosse aquele outro lá. Ou a hora que o Frank Mir tá rolando com o Minotauro. Hoje não, hoje sim.
Não, se transmitisse na Globo, velho, eu já tava imaginando o dia seguinte, né? Ele falou assim: puta que pariu, o Galvão é muito pé frio. Pode ter certeza, eu dou minha cara a tapa se isso acontecer, velho.
Mas é isso, pessoal, ter apresentado o tema aí, a gente já conversa de boa sobre o UFC 140, um pouquinho do 141 e mais algumas conversinhas a mais, mas eu já interrompo aí um pouco a conversa para ver se é que tem, né, alguma coisa pra gente falar aí, o Lanzoni que cuida dos e-mails do blog.
Algum... Filha da puta, você falou pra mim que não ia ter e agora...
Ah, mas eu decidi que eu quero ter. E o problema aí? Não tem algum problema?
E aí, o chat é quem?
Te viu, amigo? Calma aí, deixa eu entrar no e-mail aqui, né,
cara? Até porque a gente tem um dia, nenhum dia que a gente postou o podcast passar. Não sei se tem alguma informação aí interessante pra ser... Não deve ter, né?
Temos uma, né?
Tá bem,
o Cardinho Papetalk está com... Como podemos falar? Com um pouquinho de inveja, né? Tá querendo participar. A gente convidou o Ricardo pra participar do último, só que ele não pôde participar. Aí tá falando coisa asneira.
Quem convidou?
Ou,
eu não convidei ninguém.
Eu convidei. Eu convidei.
Que merda, hein?
Eu convidei.
Eu tenho uma cartinha. Tem uma cartinha minha pro Jack the Wrestler. Posso ler?
Não, lê. Lê aí, então.
Então, olha só. Florista não se envolva, tá?
Sim, senhora.
Querido Jack, o Vasco, na sua história, foi vice 37 vezes. Já o Flamengo foi vice 40 vezes.
Olha.
Então, até em ser vice, o Vasco é vice. Abraços.
Bom, esse é o título que eu, como vascaíno, não ligo de ter.
Falou Modeste, que em termos de futebol tá muito bem na parada, né? Então,
o melhor time da segunda divisão.
Como tá?
Ele tá bem na fita, mas tá aí a cartinha, lida a cartinha pro Jack Wessler. Não sei se tem mais alguma aí pro pessoal.
Eu tenho um recado aqui pro Modeste. Vem direto do Isaac.
Nossa!
A gente gravou. Então a gente gravou o ManiaCast, ele postou. E lá tivemos algumas declarações que o Modestão queria. Então ele falou assim, ó. Diz pro Modestão que eu vou pensar no caso do Kane encapar pra ele.
Aê! Valeu.
Se bem que isso gera vários tipos de interpretação, né?
Exatamente.
Porque ele quer um boneco encapado do Kane, ó, maravilha.
Boneco encapado do Kane,
encapado não, mascarado.
Ah, não. Quem ouviu o ManiaCast vai ver que tá lá, encapado.
Encapado. Eu participei, tá encapado.
Na parte que não tava dormindo, ele falou isso, tá?
Ou então ia falar que tava dormindo nessa hora. Não, eu não tava respondendo pelos meus atos, tá?
Sonhando com o Kane.
É, safadinho.
Acho que nesse podcast, creio que o Modesto não vai dormir, né?
Não, tô firme e forte.
Esperamos que não.
Já o Lanzoni.
Já o Florista. Já
vive dormindo, né? A gente vai tentar animar o pessoal aqui. E dá, mas não tem mais nenhuma cartinha, Lanzoni? Tá. Tamo feio na parada mesmo?
Não é que estamos feios não, é porque acabamos de colocar o podcast, não faz nem 5 horas, e já não deu tempo do pessoal escutar. Eu ainda escutei o podcast, então
nem eu imagino
o povo.
Nem eu.
Aí desanima o pessoal que edita o podcast, hein?
Eu tava fazendo cobertura, irmão, acabei de chegar.
Aí, tá certo. Só tem aqui, ó. Um comentário que a gente vai ler só do Jim, que ele tá querendo participar e tudo mais, que gostou da qualidade do cast. Por quê, né? Por que será? Mas fica aí.
Eu diria que gostou por causa dos participantes convidados.
Com certeza.
Mas dá pra dizer pro pessoal que a gente tá abrindo aí pra todo mundo que quiser participar. Jogamos. Isso que é bom acompanhar aí o pessoal no Twitter e afim, que a gente sempre tá mandando os recados aí, e quem tiver online e participa. Então até também avisar o... Era pro Anderson, o Mr. Anderson tá aqui. E o Luiz Caravelho, que ele mandou uma pauta especial pra gente gravar. A gente até ia gravar sobre essa pauta, mas aí como ele não está presente, a gente resolveu pegar o assunto do momento aí. O tema dos gladiadores do terceiro milênio e pra não queimar, e queremos que a pauta, ele participe da pauta dele e continue mandando comentários e cartinhas para o e-mail do blog, que é podcast.grtr@gmail.com, e mandem o que quiserem, fotos, vídeos e afins,
especialmente aquela leitura que o Fluís estava conversando, né? Se quer mandar uma fotinha ali por e-mail, a gente agradece, viu?
É só, que fique claro, ela não é leitora do Gary Turam, então é melhor você tirar o cavalo da chuva. É melhor você tirar o cavalo da chuva.
Essa cara. É a parte que você edita, tá, ô Corbagem?
Duvido.
Olha só, se tiver alguma leitora, algum ouvinte do nosso podcast. Que tenha lá por seus 30 anos, como eu, assim, tiver meio solteiro, tiver meio solitário, querendo conversar sobre wrestling, estou à disposição.
Momentos do coração. Bom,
a gente vai até abrir aqui, ó, a sessão especial, a Mandy, né, você que conhece alguém com esse padrão.
Vai dar namoro com o Luiz Modeste.
É o programa Em Nome do Amor com o Luiz Modeste. Nossas edições a gente vai estar recebendo, se é que haverão...
Você, mulher que gosta de bacon. Nossa. Gosta de uma gordurinha.
Você que gosta de Star Wars, né? Tem a pessoa certa para a Modeste, então mande suas cartas e estaremos recebendo tudo o que vocês quiserem enviar.
Ah, só aviso, Godoy, não pode, tá?
Enfim. Que é isso, ó?
Enfim. Então vamos falar aí do que aconteceu hoje. Do UFC 140.
O 140 começou muito bem já, com Karina Americano, nova apresentadora do combate. Uma morena sensacional.
Nossa, Modesto, tá que tá galudo, hein?
Só tá precisando.
Tá necessitado, rapaz. Tô ficando pequeno mesmo.
Então não deixe de mandar essa cartinha, hein?
Pelo amor de Deus. Vamos ajudar a nossa amiga. You're my dream.
Então vamos falar do UFC 140 aí. Muita gente acompanhou e vem acompanhando, muita gente vem acompanhando esse esporte aí do momento. Então a gente já começa falando das lutas do card. Vamos falar do card principal.
Vamos falar dos brasileiros, João.
Vamos passar por.
Não. Eu acho que vale até falar do main event. Do main event não, do open match, do card principal. Que foi uma luta que me surpreendeu. Porque era uma luta que eu esperava bem disputada entre o coreano, exatamente, tô querendo lembrar o apelido dele.
O zumbi coreano.
Exatamente, o zumbi coreano. Contra o Mark Romanek, que fez uma luta muito boa em Toronto também contra o Zé Aldo. Então eu esperava o Mark Romanek, pelo menos se mostrasse melhor. Só que com apenas 7 segundos de luta, o zumbi coreano nocauteou o Mark Romanek, fazendo com que eu perdesse a luta, mas tudo bem.
Cara, um soco, e o cara foi pro knockdown, cara.
Quando eu coloquei na stream, o Mark Romanek já tava deitado, porra, viu?
Mas o que a gente pode fazer? São gladiadores do terceiro milênio.
Acabou.
Acabou, até atrás.
Direito.
Da Coreia!
Direita, esquerda.
Não, pior que agora só foi uma direita, né?
Foi só a direita. Direita, trocou, caiu. Acabou!
Nossa, para que tá fazendo a nossa field de zumbi de wrestling, que tava ressuscitando o Chris Benoit. Será que dá pra pôr ele pra lutar com o zumbi coreano também,
né? Né, Modeste? Foi o clássico toca e me voe, né? Um soco.
Esse foi o chamado Toque Me Voe.
Toque Me Voe e botou o Mark Romanek aí, lutando em casa, pra dormir, uma luta que Não se esperava.
Não fala pra dormir, para.
Não pode falar pra dormir. Agora não. Não ainda, não ainda.
Enfim. Não pode falar nem quebrar nem dormir,
gente. É, não pode. Nada de quebrar e dormir.
É, quem é o pé frio aqui é o Lanzonic.
É verdade.
Falou, cagou. Ah. Enfim. E a segunda luta também, canadense aí, o Claude Patrick contra o Brian Ebersol, que eu, né, achei uma luta meio, quem gosta de bastante ação aí, uma luta bem movimentada, não foi, é, não sei se alguém esperava muito dessa luta, Brian Ebersol, que é antigo lutador aí, e acabou por decisão dividida pro americano Brian Ebersol. Não sei se vocês têm algum comentário aí.
Eu discordei completamente. Pra mim, a vitória foi do canadense.
Canadense roubado em casa, ô paizinho, hein?
Não foi um algo assim, né? Sua vitória que tão visível pra um ou pra outro. Foi uma...
Ah, desculpa falar. Pra mim foi. Pra mim foi 30-27.
Eu não achei muito isso daí também. Enfim, não interferiu muito no show que todo mundo tava esperando.
Não baixou
até o preço porque do dólar, não valia cara. Porra nenhuma essa luta. A gente tava querendo as três outras, né?
Deixa eu ver.
Vamos falar a verdade, a gente tava querendo nem saber as três últimas, a gente tava querendo mais saber as duas últimas.
Ah, tá louco, não, rapaz. Eu gosto de. Eu queria ver o Editor Tiso lutar com o Minotauro faz tempo,
cara. Eu queria. Eu tava doido pra ver o Minotauro acabar com a carreira do Editor
Tiso. E o Frank Mir, cara, era vingança. Vingança!
Pior que eu errei os três resultados, né? Puta que eu
pariu. Você apostou do Tito Ortiz, tem que apanhar mesmo, cara.
É, você merece a morte.
Juvenil. Juvenil. Vamos passar dessa luta aí, que é, né? Todo mundo defecou e se locomoveu pra essas duas primeiras lutas aí.
É, já era.
O que interessava era o Brasil no octógono, né? Então a gente vai falar principalmente da primeira luta.
Antônio, Rodrigo, Nogueira, meu tá do Brasil, Silvio.
E
não, legal, é legal,
primeiro Rogério.
Primeiro foi o Rogério. Legal que essa luta do. Essa luta do Minotauro. Não sei porque o Bruce Buffer na apresentação não chamou ele de Minotauro. Eu fiquei bolado com isso. Devia ter chamado ele de Minotauro.
Uma coisa que eu percebi, eu tava aqui pela narração americana, o Joe Rogan toda hora me chamava o Minotauro de Minotauro.
Ah, relaxa, na luta do Minotauro, o narrador do combate chamou o Minotauro de Minotauro, pô.
Cara, o Galvão Bueno não
é Minotauro
Paranaense que chama de Atlético Mineiro.
Não, aí ele falando assim: vai pra cima dele, Minotauro! Perdão, é Minotauro! É muita emoção! Eu ri muito
com isso. Deixa só, né, explicar pra quem ainda não viu, tá postando a luta, que, né, vamos explicar devagar, foi Tito Ortiz contra o Tony Rogério, Minotauro Nogueira, e vitória do Minotauro, foi no primeiro round, né, e o que vocês acharam da luta?
Não, eu achei... Passou, né, um carro no Tito Ortiz.
Fez o que o outro irmão dele, Nogueira, tinha que fazer, né, derrubou, deu uma... ajoelhada ali, um iaiá bendado nas costelas, abateu e desceu o soco até o juiz mandar parar. Isso que...
Cara, o Tito Ortiz falando que ele não conseguia respirar depois da ajoelhada, mas não também, consegui, né?
Mas não foi por causa... Vou te falar, não foi por causa da ajoelhada, foi por causa das cotoveladas que ele tomou na quando ele tava caído.
Mas foi ele que falou com o John Rogan, meu filho. Fala com ele.
E Tito Ortiz, todo mundo já cogita, né?
Já cogita não, já anunciou depois da luta, né?
Tem mais uma luta, aí, né? Tem mais uma luta, Marco.
É, ele falou que tem mais uma no contrato, ele falou pro John Rogan, no
Deus do Octágono. Eu sou bem sincero com vocês. Se eu sou o UFC, já que o Matt Hughes não vai mais voltar a lutar, eu caso Tito Ortiz e Royce Grace.
Nossa.
Oh, boa, hein?
Vamos ver.
Já que o Matt Hughes não vai voltar mais, inclusive eu conversei, eu sou foda, eu conversei hoje com um cara que já ganhou do Matt Hughes.
Com o Pelé, eu vi essa luta.
É.
Sou foda. Ding ding.
Ding 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 ding, mas tudo bem. É. Sério, agora falando. É, nossa, falando sério virou bordão meu, né?
Sério? O que você fala e não vira bordão, né, cara?
Cara, daqui a pouco você tá falando como eu sou bandida.
É bandida, né?
Não, agora falando sério. Oh. Vou falar a verdade pra vocês, hein?
Não, desculpa aí.
Vai, falando sério agora, vai.
É verdade,
pessoal. Ele não sabe nem como de conversar, velho.
Se eu sou Dana White.
Eu tô falando de fruta tentando fazer o negócio.
Se eu sou Dana White, eu caso essa luta. O Tito Ortiz contra o Royce Grace.
A aposentadoria do Tito Ortiz tem uma luta pela frente ainda antes de acabar com um cara que também tá acabando.
Quem?
Vanderlei Silva.
Ah, não fala isso não.
Cara, o Vanderlei quer a vingança, rapaz.
Ah, o Vanderlei quer se vingar todo mundo também, né? Do Forman, não sei quem, é todo mundo ali.
É, vai esperar o ano também pra pegar o Chris Limit de novo.
Obrigado,
valeu. Ah, mas o caso é que o Tito Ortiz é uma lenda, né? Merece respeito. Não só pelas suas vitórias, mas porque é casado com uma das mulheres mais homenageadas aí.
Falei pros caras, deve estar triste o Tito Ortiz com a Dina Jameson cuidando dele agora.
Agora eu não quero saber mais de luta. Comentário final, né? Depois da luta. Eu quero só passar o Natal com a minha família e...
comer minha mulher e tudo bem.
Socar o peru no Natal.
Nossa.
Quase abri aquele site de vídeos marotos para, né?
Ah, aquele que você fez propaganda no último podcast, né?
Aquele que o Lanzoni fica mandando link direto aqui.
Exatamente.
Rampeiras.net?
Pior que Corbaia, só sete pago, rapaz. Tá achando o quê?
Enfim, vitória do Minotauro. Como eu espero, como a maioria esperava, né? Deitou, abateu e já era.
Foi bem bacana essa luta, cara. Eu vibrava aqui, cara. Eu dava gritos aqui em casa. E meu pai chegou a falar: porra, o que que tá acontecendo? Eu falei: porra, tu não tá vendo a luta? Aí ele: tô, mas dá pra ficar em silêncio não? Eu falei assim: não, não dá pra ficar em silêncio. Infelizmente não dá.
Pra quem não conhece, o Minotauro, que, né, bate forte, não é a pouco, ele já foi... campeão sul-americano, né, no boxe, peso pesado, é super pesado, não é fraco não no soco, e pra matar de vez ali o Tito Ortiz, ele fez um bom trabalho. Na luta das três aí dos brasileiros, que o pessoal menos esperava, né, talvez foi uma das que deu mais emoção pra nós. A segunda luta da noite, aquela que culpa do Lanzoni, né? Que pé frio, né? Pé congelado do
enxergo. Lanzoni não fica assim. Amanhã no Ordomus eu vou comer um maço de frango em tua homenagem.
Nossa.
Enfim, foi a luta de Frank Mir contra o Antônio Rodrigo Minotauro Nogueira.
Tô falando sério, eu tô muito triste por causa dessa luta, velho. O Minotauro não merecia passar por mais essa na carreira dele.
E eu não acho que volte.
Eu também não acho que volta.
Eu não acho que ele volta. Do jeito que foi, cara. Vai demorar muita recuperação. O ombro saiu do lugar. Não sei se quebrou algum osso ou não. Mas, assim, até agora ninguém falou nada na internet. A gente
vai ter um negócio, né? Se a gente tem o Ronaldo no futebol, nós temos o Minotauro no MMA, né?
Mas olha só, o que eu escrevi no Twitter, eu digo aqui de novo. Vai ser bom pro Minotauro treinar o Cigano, cara. Vai lá, treina o Cigano, mantém o Cigano no topo. E ponto, cara. Porque voltar pra lutar agora...
É, verdade. Eu também acho que... Puta, mano, que raiva, velho. Por que eu fui falar que ia ter braço quebrado essa porra dessa luta? Puta que eu pariu.
Porque você é o cara das notícias. Você sempre tem você é sempre o primeiro a saber das últimas.
É o feeling.
Ah, meu... nossa, que raiva.
E era aquilo, né?
O pior é que eu cheguei a apostar com um amigo meu ter braço quebrado nessa porra dessa luta. Eu vou ganhar dinheiro com o braço quebrado do Minotauro.
Mas que filho da puta que tu é,
cara, que...
É isso que é meu remorso.
Seu corvo.
Cara, que filho da puta, cara. No mundo, cara. Cara do demônio. Enfim.
É isso que é meu remorso. Vou ganhar dinheiro com o plano do Minotauro.
Puta. Você não apontou na Holanda na Copa também, não?
Não.
Pergunta não.
Mais uma, né, que... Lanzoni pronta e todo mundo esperava que seria uma
revolta. Não, eu apostei que ia ter braço quebrado, mas não, tipo, eu falei que ia ter braço quebrado, tanto que eu falei também no em off no event. Só que não era pra ser do Minota, né, gente? Era pra ser o Dumir, porra.
Todo mundo esperava que seria a vingança do Minotauro, né, que já se derrotado pelo Frank Mir uma vez.
Com dengue. Ele tava com dengue na primeira luta, só isso.
Não, eu acho assim.
Antes de nada, pra quem não viu, foi derrotado por finalização no primeiro round por um que eles chamam um golpe
Kimura.
Que é torcer o braço pra trás ao contrário, no triângulo invertido, enfim.
Só quebrar, só.
Só é uma Kimurinha.
É só, então, só inverter.
Eu acho assim. Essa luta mostrou pra todo mundo que, apesar da derrota, o Minotauro é superior ao Frank Mir. Sem dúvida.
É, mas vamos explicar o que aconteceu, porque ele bateu pra caralho, em vez de continuar batendo, quis finalizar.
Não, ele nocauteou o Frank Mir. Frank Mir tava nocauteado.
Aí eu tenho que sair um pouquinho na defesa do Minotauro. Eu sei que vai muita gente xingar, mas ó, a gente tava xingando muito antes da luta do Brandon Schaub, que o Minotauro tinha que jogar mais no Jiu-Jitsu. Tava todo mundo mandando ele jogar no jiu-jitsu.
É, e ele ganhou do Bruno Schaub como?
Tá, mas tudo bem, mas quando ele mas com o Bruno Schaub ele não ia conseguir levar outro pra baixo. E aí, é, dessa vez ele me consegue. Ah, deu muita dó, puta, mano, eu tô até agora, eu não tô acreditando.
Não, o negócio sim, lutou bem, levou a queda ali, quase a queda do
Frank. Ah, filha da puta, bateu. Agora me aparece o vídeo dessa luta.
Legal. Legal. Bateu bem e tava ali pra finalizar, né? Só.
Isso! Continua batendo, desgraçado!
Porra, eu tava aqui gritando igual um louco. Bate nele! Bate nesse filho da puta! Bate nele!
Vai querer
bate.
Chapinha de braço, vai querer mimimi, aí levou, né? Aí só deu um. Como quem teve aqueles bonecos falco ali sabe como é triste, né? Dobrar ali.
Só quem é boneco falco sabe como é triste dobrar o braço ao contrário.
Dobrar o braço pra trás. Foi mais um.
Não lembra não, mano. Eu vou sair dessa gravação.
Não, foi isso que aconteceu. Até pagou pelo. Né, tava ganho. Foi uma. Fez uma coisa juvenil, né? Uma ação de juvenil e perdeu a luta. Pro Frank Mir, que não é um mau lutador, não. Excepcional.
Não, pelo contrário. Muito bom.
Frank Mir é um cara que tem um bom jiu-jitsu. Não tão bom quanto o Minotauro.
E o que.
Mas e também tem um Muay Thai bem interessante, viu? Eu gosto do Muay Thai do Frank Mir.
Trocação deles de chave no chão lá, que um inverteu e foi invertendo até o
até
que inverteu o braço do Minotauro, foi bacana para a luta.
Inverteu bem, inverteu o braço.
Pior que esse escroto, ele não desiste nunca, né, cara? Braço ali, tá, ele viu que tava perdido e não queria desistir. Pra...
E não bateu.
Como, mano? Foi na hora, velho, não tinha como bater.
Verdade. Aliás, brasileiro não costuma bater nem quando apaga, né?
Não. Enfim, foi isso, né? Minotauro, que é o meu predileto, hein? Principalmente porque é da equipe do Internacional, né? Protecionado pelo Inter.
Puta que pariu.
Agora é o Inter no octógono, né? O Inter é o Brasil no octógono, mas não deu.
Corbário, só nem fazer uma pergunta pra você. O Santos corre algum risco de ter uma Zeme pela frente aí?
Kashima Reysol é uma Zeme no Mundial.
Do mesmo tipo que tem essa brincadeira aí com o Inter aí, velho. Pô, ó, tem aí, né, ó. Corinthians tá aí.
Não, o pior é o...
Libertadores, ó, só um aviso aos corintianos de plantão, ó. O Tolima se classificou pra Libertadores também.
Não, mas peraí, ó, dei só passar uma última informação, já que eu tô dando uma essa de guru, né, do jeito que as coisas andam, o Corinthians vai ser eliminado no sorteio.
Opa, caralho.
Só pra finalizar esse assunto, porque vocês vão palmeirense atleticano falar alguma coisa aqui, não dá, né, Floresta, de futebol, aí vamos jogar palmeirense, aí não.
Gente, vocês não têm ideia, nós estamos fazendo festa porque nós caímos uma... O Coxa só vai ver Libertadores na TV.
Como
tiramos o Coxa da Libertadores.
Ou seja, é o tipo de time que comemora a derrota dos outros porque não tem uma vitória. Cara,
pra comemorar. A gente já tava caindo, olha, quando deu 3-0 pro Cruzeiro, a torcida virou um pra cara do outro e falou, fudeu, né? Fudeu, vamos torcer agora.
Aquele clássico, né? Goza com o pau dos outros, né?
É, exatamente isso. Agora, porra, e agora? Fudeu. Ah, foda-se essa porra.
Agora arrastamos o coxa.
Como diz a mulher do jornal, né? Que deselegante, né? Voltar ao foco aqui. Não sei o que tem mais a acrescentar na luta aí, Frank Mir Nogueira. Vai...
Burro, Minotauro burro,
né?
burro.
Trouxou ali, podia só descer o iaiazinho ali, né? Pá, batia mais, finalizar, direita, esquerda. Queria saber, queria imaginar como é que seria a narração do Galvão Bueno no momento desse, né? Já.
Quebrou!
Mas foi isso, cara. E o pessoal ficou triste aí pra luta, esperava
mais. E ele foi pegando, ai, 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 ai.
O Kleber Machado já ia narrar. Hoje não, hoje não, hoje sim.
E aí, Arnaldo, pode?
Pode isso, Arnaldo?
Tá na regra, né, Galvão? Isso
pode. Ei, quebrar o braço, pode?
Quebrar o braço, pode?
É, não há nada na regra que proíbe quebrar o braço do oponente.
Aí o John Jones deu um toque e me voou aí no outro.
Isso, gente. Então vamos, né? Já foi o Nogueira, vamos ficar bastante tempo sem ver mais uma luta dele, pelo visto. Se é que vamos ver de novo, né?
Pois é.
O Dash já disse que não. Mas vamos ver o que vai acontecer. Porque o main event of the night foi John Jones versus Lyoto Machida, que por dentro todo mundo sabia o resultado, mas, né?
Ninguém admitia.
O Lyoto, né, provou que tomar xixi não adianta muito, né?
Verdade.
Mesmo assim, não foi palio pro John Jones. Foi derrota por finalização no segundo round, pra quem não assistiu. Até no primeiro round, todo mundo... Nossa, o Lyoto tá mais ou menos... A luta dele é aquela, né? Sempre esperando, né? Às vezes até chato, esperando o momento certo. Demora o tempo que demorar. No primeiro round, parecia que ia esboçar alguma... Perto de uma vitória.
Vocês vão me desculpar. Só que... vai ter nego aqui que se falar que é mentira, eu tenho prova pra falar que é verdade. Não foi só eu que achou que ia nocautear ou o outro ia nocautear o John Jones.
É. Durante a luta?
Durante a luta.
No primeiro cara, round, o John Jones defendeu todas, quase, entrou só uma, cara.
Ah, não, olha só, aí eu vou ser obrigado a concordar com o Lanzoni. Olha só que coisa absurda que eu tô fazendo. Tô concordando com o Lanzoni.
Uma fase, né? Bonitinho.
Então. Mas teve momentos ali no primeiro round que realmente eu acreditei.
O John Jones tava com medo, gente.
Ele parecia estar com medo.
E sabe o que é o foda? Esse cara muda completamente do primeiro pro segundo round. Como?
Não dá pra explicar. Você vai dizer pra mim que tava com medo também do Shogun, ele tava com medo também do Quinton Jack, porque ele fez a mesma coisa.
Ele tava nervoso, dava pra ver na cara dele.
Bom, ele tem a calma e o calculismo de um serial killer, né? Eu já tinha falado isso em off pra galera. E é aquele negócio, né, cara? Ele é um dos poucos lutadores que a gente pode dizer que durante uma luta ele sabe onde ele tá batendo.
Sim, exatamente. Ele sabe exatamente o que tá fazendo. Ele é fora de série, cara. Ele é um dos... Assim, vai durar muito tempo, assim como o Anderson tá durando. Eu acho que o John Jones é um cara que tá vindo, como a gente tá imitando o Galvão, é o Michael Schumacher.
Eu acho assim, cara, fisicamente é um lutador perfeito, né? Porque a envergadura que ele tem, quase 2 metros de...
Porra, é absurdo.
Então, a mesma vantagem que ele tem é que o Anderson tem nos outros. O Anderson também tem uma envergadura muito maior que os lutadores da categoria.
E... Enfim, só pra terminar de contar aí pra quem não viu a luta, né, a gente tá comentando, talvez tenha gente que tá ouvindo e não viu a luta. Primeiro round foi aquilo, né, o Lyoto acertou um soco ali no Johnny. Se fosse em mim, pelo menos em nós, acho que já leva um...
Destruía.
Ele já, né,
pagava.
Ia pra posição fetal e batia 12 vezes no chão pra nem...
Chamava a mãe.
Mas no John Jones não fez muito efeito. Até no momento, no primeiro round até que parecia que tá meio dividido, mas no segundo, né, o John Jones mostrou porque foi eleito lutador do ano.
O cara pôs pra baixo e com uma cotovelada abriu uma valeta na testa.
Jogo. Imagina. Deu uma cotovelada ali que foi que nem a cólera do dragão, né?
Não, velho, aquela cotovelada ali, na boa, pra mim, é porque não apareceu no replay, não consegui ver direito. Mas tenho certeza que ele usou uma espada. Porra, velho. Ali. Que cotovelo é esse, cara? Ei, ele afia o cotovelo, é isso?
É gilete.
É, ele passa o cotovelo na pedra úmida pra ficar
afiando. Pior é que ele dá a cotovelada, né? Tá ali é um master, daí uma coisa que eu nunca tinha visto, até falamos antes, né? A luta é parada, porque...
E ele quase, o Lyoto quase foi eliminado ali, que a luta poderia ter parado ali, se o juiz achasse que aquele corte ali ia simplesmente... causar uma hemorragia no
Ia Lyoto. Ser melhor, né? Puta que eu pague.
Podia ser melhor.
É. Depois, né, como o pessoal deve ter visto, ia passar em todos os... Foi levado pra dormir após uma guilhotina, né? Até espiado.
Uma gravata de caminhoneiro, né?
Não, cara, tudo começou num choque que eles tiveram ali, que o Lyoto acertou de raspão um cruzado de esquerda e o Jones acertou cheio... Um de esquerda na cara dele.
Aí ele
apagou na hora, foi no chão. Aí ele conseguiu voltar, mas já era, mano. Ele já tava literalmente na merda. O Jones conseguiu pegar ele na guilhotina ali.
Mas foi uma gravata muito mal colocada, vamos convenhamos.
Ele, né? Eu acho que o que apagou o Lyoto nessa gravata não foi só a gravata. Foi a pressão que ele tava fazendo ali no peito do Lyoto na grade.
Exato, e, não, também. E apertando com outro braço, ele tava fazendo porra, tipo uma alavanca.
Não, e eu vendo o replay em câmera lenta, dava pra ver a galera do lado de fora, quando o Lyoto já não respondia mais, e o braço direito dele literalmente caiu. Não, o braço direito dele literalmente caiu, morto, aí a galera do outro lado olhando pro juiz, com a mão passando a mão assim no pescoço, tinha acabado, aí o juiz foi lá e o Big deu um ataque, foi lá e separou.
Achei que tinha morrido.
Quando ele, quando o Lyoto, quando o Johnny soltou o Lyoto, que ele caiu igual um cocô no chão, velho. Ele caiu igual um saco de bosta, velho.
Cara, pior que esse porta do Lyoto só foi do Vanderlei quando o Krukop deu aquele chute na testa.
Foi acho que não tinha que fazer, né? Do John Jones, pra mim, na categoria dele, aí não tem ninguém que pode. Tinha o Lyoto Machida, que era o mais próximo dele. E acho que ele não vai ter pra ele aí perder esse cinturão tão próximo aí, tão nos próximos eventos. Acho que vai ser que nem o Anderson Silva, assim, que vai reter até a eternidade. Não sei, até o...
limpar a lousa.
É, vai fazer, eu acho, eu falei isso antes, quando a gente gravou o Main Event, pra mim o John Jones vai ser o rei da mesa na categoria. Ele vai fazer igual quando a gente jogava ping-pong, era mais novo jogando ping-pong e o rei da mesa. Ninguém.
Mas
ninguém,
o Lanzoni tem uma possibilidade interessante, né, Lanzoni? Se for que tava acontecendo uma coisa na internet, que era?
Exatamente. Eu entrei no Twitter e já tava como primeiro topo John Jones, apareceu em sexto Anderson Silva e em nono Spider. Ou seja, o pessoal já tava pedindo pra Dana White juntar Anderson Silva contra John Jones. Eu vou ser bem sincero pra você. Eu não quero ver essa luta primeiro, porque eu acho que nessa fila pra pegar o Anderson Silva de outra categoria, já tem um cara na frente. George St. Pierre e Anderson Silva, por quê? Porque apesar do John Jones mostrar que vai limpar a categoria, ele ainda não limpou. O George St. Pierre já limpou.
O Anderson também.
O Anderson também, então eu acho que os dois já deveriam se enfrentar. Agora o John Jones, ele tem um cara aí que é o casca grossa que eu quero ver, que é o Android, né? O
Dan Henderson.
Nossa, o Dan Henderson não tem. O cara não tem sangue.
Ele
não
agora, tem sangue. Agora eu vou falar um negócio pra você.
Essa luta eu quero ver.
Se o John Jones nocautear o Dan Henderson para o mundo. e aperta uma bala pra ver se mata o John Jones, porque se ele conseguir nocautear foda contra. Só que tem uma coisa legal também. Se o John Jones me faz, isso vai dar um boom no MMA de novo nos Estados Unidos.
Totalmente. Mas eu queria ver uma luta de John Jones, cara, contra Dave Batista, porque eu quero que ele bata
muito. Só você e meio mundo, rapaz.
Eu quero ver qualquer um contra o Batista dando porrada nele. Não precisa ser o John Jones, não. Pode ser um lutador mediano, cara. Que seja um lutador mediano na categoria. Só pra dar porrada
nele. Ganhar do John Jones é só o Hulk Hogan agora, hein? Thunderlips. E outra, né, cara, ó, você tá falando de Anderson Silva, tá falando...
Eu sei aonde John Jones vai perder.
Que isso, ó.
Eu vou tuponeia. Try and dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation.
Vamos falar do próximo evento que nos interessa aí, e interessa quem gosta de wrestling também, porque vai ter como luta principal o Brock Lesnar contra o Alistair Overeem, o holandês, que desde já fala é meu favorito, torço, gosto muito da luta dele. Vamos ver o que vai dar. Eu gosto, quero ver o.
Agora eu vou dar minha opinião básica.
Vamos lá, mamilos.
Não, eu vou dar minha opinião básica. Pra mim, o Overeem. Eu lembro quando eu falei isso no programa do Marcelo Fontana. Pra mim, o Overeem. Você pode perceber na carreira dele como ele subiu de peso e como as bombas influenciaram.
Demais.
Por isso eu acho, eu não gosto dele, porque ele deixa no
Lógico,
bem no ar.
O hater mesmo.
E tipo, eu tenho muita raiva do Overeem, eu não quero que ele ganhe. Só que eu acho que o Brock Lesnar vai botar ele no chão e vai apavorar. Só que eu tô com medo de falar isso, né? Não sei porquê.
Cara, eu acho que a minha opinião nessa luta, não gosto do Brock Lesnar. Pra mim ele tem que apanhar até a morte no
UFC. Exatamente, até pelo que ele falou sobre o wrestling, pro wrestling, mano.
É. E
isso, é mala mesmo, chato, quero ver.
Ele é um mala. E só que eu...
Wolverine
é
mais mala ainda.
Eu detesto muito mais o Wolverine. Eu acho o Wolverine muito cheio de si, tá ligado? Como se ele fosse o melhor, como se ele fosse o John Jones, o melhor do mundo. E ele não é, cara. Ele é um bundão.
Pau do Caim ou do Cigano.
Tomara que ele
vai tomar o pau já do Brock Lesnar.
Ele vai perder pro Brock Lesnar. Pra mim o Brock Lesnar leva pro chão e finaliza ele com o vôr.
Você quer ver um detalhe?
Pro Brock Lesnar chegar cheio de moral pra lutar contra o Cigano e tomar um pial.
Isso não aconteceu no Strikeforce.
Não, mas calma aí. No Strikeforce ele pegou quem? Fabrício Werdum.
Fabrício Werdum.
Fabrício Werdum é wrestling ou jiu-jiteiro?
Jiu-jiteiro, total.
Tá, ponto. Eu acho que na defesa de queda do wrestling, o Wolverine não vai aguentar e vai perder por ter KO. Eu já tô avisando. Vai ser esse o jogo do Lesnar. E vou falar mais. Eu penso assim, toda vez que pega um wrestler contra o Striker, bem assim, sabe? Bem essa história. Se cair no chão, acabou pro Wolverine.
Sim.
E ele se cair em pé, o Lesnar perdeu.
Ele fica então, perdidinho no chão.
Eu sempre aposto assim. A única vez que eu não aposto isso... É numa luta entre Anderson Silva e Chael Sonnen. Por quê? O Anderson Silva tem uma boa defesa de queda, querendo ou não. Sabe? Então é por isso que eu falo. Se bem que a defesa de queda do Brian Stan também que é boa. O Chael Sonnen arrebentou ele, né? Fiquei meio preocupado depois daquela luta, mas Spider, né, irmão?
Ah, Anderson Silva é foda. Ele no chão é mito. E em pé também. E aí, o que a gente faz? Ele dá aula de defesa pessoal pra SWAT americana, velho.
O Anderson?
É.
Ele dava pro meu irmão também, dá aula pro meu irmão.
Aí.
Quem?
Ele dava aula pro meu irmão também.
Mas é isso, gente, não vamos falar muito dessa luta, porque ainda tem, vai ser dia...
Pô, eu não posso falar dessa luta?
Não, você não vai...
Porra, obrigado.
Agora, então, comentários do Modesto dessa luta aí, o que você vai esperar? Quero dizer,
com vinheta, né?
A gente não vai entrar muito, muito acima desse jogo. A gente vai ainda falar um pouco dela mais, que vai acontecer dia 30 de dezembro. A gente vai dar uma pincelada aí.
Porra, que datinha também, falei, puta, né? Puta que pariu. Pior só dia 1º de janeiro que nem esse ano, né? Mas se bem que a luta de 1º de janeiro foi uma puta luta, né? Esse ano.
Sim. É, Modesto.
Quem lutou 1º de janeiro, só pra perguntar isso?
Frank Edgar e o Manward é a luta que deu empate.
Ah, eu vi! Puta, agora eu lembrei. Eu tava bêbado.
Nossa. Também 1º de janeiro, tu queria o quê? Né?
Eu tava completamente cozido. Mas assim, por pior, mais que me doa agora saber que o Lanzoni tá apostando tanto assim no Brock Lesnar, agora eu sei que ele perde. Cara, assim, eu queria que na hora, no momento, a hora que o Alessandro Vrini tivesse... lá um pouquinho pior, assim, de repente entrassem os Hardy Boys pra lutar junto. Cara, não tem jeito, cara. Eu queria uma bomba ali no meio e matasse os dois. Como isso não pode acontecer, então que vença o Brock Lesnar. Que pelo menos, porque o Brock Lesnar, por mais que tome algum tipo de ilícitos pra músculo, não toma os entorpecentes que o Alistair Overeem toma.
Paula, vai ser sincero agora com você.
Fala. E daí o CM Punk podia ser árbitro.
Você quer ver um negócio que vai acontecer? Segundo informação. Já que eu tô falando só besteira, né? Acontecendo, né? Vai ser o seguinte: o Brock Lesnar vai estar dando uma porrada no Overeem, vai apagar a luz do estádio. Entra, o Overeem vai sair dando porrada.
Vai entrar o DT que vai aparecer no meio do cage.
Vai dar um tombstone pro live e vai apagar de novo, vai aparecer o Dana White aí e vai ser foda.
Vai ter uma briga do Dana White com o Paul Heyman também.
Vai ter também.
Esse é o problema da gente gravar um podcast às 5 horas da manhã.
Ai, dá nisso, velho.
Você quer o quê? Beijo,
só sai, só sai. Você quer o quê? Eu já tô dormindo já aqui.
Não,
tô...
Metade da luta vem o GM do UFC lá, não, não. Vamos parar isso daí. Agora vai ser uma triple threat match. Daí
fudeu. Se bem que eu vou pegar o Anderson Silva, o Forrest Griffin já falou isso, oh, né?
Vai ser uma triple threat match. E vai ser com a estipulação table, ladders and chairs.
Né? Sem regra, né? Sem desqualificação. Sem regra.
Ou então, já que é pra falar, vai ser uma no holds barred. Pra quem não sabe, na época que era vale tudo, era no holds barred lá nos Estados Unidos.
Dois bons lutadores, né? Como diria Galvão Bueno, não tem mais bobo no UFC, né? Então...
Não tem, cara. Como tem bobo no UFC? Tem um tal de Minotauro que deixou um braço marcando ali, cara.
Nossa. É o famoso toque de boi.
Ah, não lembra não do Minotauro, porra.
Como não lembrava? É só uma derrota, o cara é lenda.
É, não vai apagar jamais.
Não vai apagar, só que
você
não vai tirar da minha cabeça que eu falei que ia ter braço quebrado na luta dele.
Mas admite, foi burrice ou não foi?
Foi, claro que foi.
Não, então, olha só, é como a luta do Lyoto. O Isaac deixou pra mim uma fala no MSN que eu vou falar pra vocês. O Lyoto é foda mesmo mesmo apagando. Por quê? Porque ele não bate. É igual, eu lembro disso, uma declaração do Royce Grace, quando ele dizia: o cara pode me dar chave de braço, eu não vou bater. Se ele falar que vai quebrar, manda quebrar.
Sim, eu ouvi ele falar também isso.
Porra, é isso aí.
Eu acho uma grande idiotice, mas tudo bem.
Rapaz, não é. Sabe, hoje em dia os lutadores brasileiros têm essa aí correndo no sangue, graças ao patrocínio do Boni, essa aí. Então, que patrocínio de cara. Eles não batem, mano. Aquilo ali é açaí puro.
Ah, antigamente, eu acho que todo mundo lembra quando a gente assistia MMA antigamente, na época do Vale Tudo, o Pride. Brasileiro fazia jogo de todo mundo, mas ninguém fazia jogo do brasileiro.
Verdade.
Então, cara, é orgulho de brasileiro, cara. Isso vai acontecer sempre, por mais que o Lozano não goste. O brasileiro vai apertar todo mundo.
E todo mundo tinha medo, vamos combinar, sim, né?
Eu lembro
quando o Royce era o imbatível. E depois da primeira luta que ele ganhou do Ken Shamrock, ele fala, o Ken Shamrock dizendo que ia lutar com ele de novo, mas que ele não ia perder essa luta, porque ele não ia desistir. Aí ele não ia bater na luta, né? Ele não ia
desistir.
Aí, porra, pior, ele ficou fugindo a luta toda. Correu o queijo, ele fez uma maratona no queijo, e no final da luta ele saiu como ele achou que ia ganhar, e o irmão dele simplesmente falou: deprimente essa luta do
Eu pior que isso do Ken Shamrock, só o Tito Ortiz batendo no Ken Shamrock.
Pior que isso é o Ken Shamrock perder pro Billy Gunn, WWE.
Ai, Jesus. Não, pior que isso é o Ken Shamrock ganhar o King of the Rings.
Isso que é pior. Puta que pariu.
Conversamos bastante assim, né, pra não estender ainda mais o podcast. Acho que deu pra
falar... É só 10 para 5 da manhã, seu ouvinte que tá ouvindo agora.
Deu pra falar o que a gente tinha, né, pra falar os principais aí pontos ainda. UFC 141 a gente vai dar uma pincelada um pouco mais à frente. Mas vamos finalizando já, passar aí pro pessoal e se despedindo. E dar suas considerações finais. E já vou passar então, ao contrário, aí pro homem que odeia todo mundo, não gosta de ninguém, Lanzoni, que é do pessoal aí.
Só quero falar uma coisa. Desculpa, Minota, não queria prever ter braço quebrado na tua luta.
Fala do teu programa, burro. Fala do teu programa de rádio, Jaguar.
Ah, tá bom. É que eu tô dormindo, calma, desculpa, gente. Bom, pessoal, quero agradecer aí todo mundo que participou do podcast. O Florista, Modeste, o Corbag. Quero que todo mundo acompanhe aí o main event, que apesar do... Tava tendo umas edições legais, eu tenho uma notícia meio triste para dar o pessoal agora. As negociações com a 87PM não deram certo, só que eu vou seguir com um projeto. Só que tem uma nova negociação aí, né, Fábio Corbag? Então é isso, pessoal, quero agradecer. A gente vai continuar com a edição de rádio, mas pro futuro tem algumas novidades. Quero agradecer também ao pessoal do Shockwave. Pessoal, comentem aí a pesagem. Quando sair esse podcast, já deverá ter a cobertura das lutas. que acontecerá no domingo, 7 horas da noite. Quem vale a pena acompanhar a matéria, porque tá bem legal. A entrevista com o Pelé, eu peço pra todo mundo ver, porque é um cara que eu admiro pra caramba. Pelo menos admiro como lutador, tá? Não como pessoa, porque como pessoa eu não conheço ele. Eu admiro o cara pra caramba. É, tem umas entrevistas ali bem legal. Tô fazendo uma cobertura aí pra... É, a gente faz cobertura pra você, leitor, poder ter o melhor material possível. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Bora, posso dormir, né?
Já tava, né? Pode retornar a dormir. Mas é isso aí. Enfim, só quer dizer que antes de gravar, o Florita chegou. Nossa, o Lanzoni fez uma entrevista com o Pelé. Falei, porra, velho.
O rei futebol. Achei Pelé.
Que fera, hein?
É isso aí, entender.
Pelé Lange. Falei, o Pelé é o Edson, só vou ter que falar isso. Tá ali no blog já, King. Só, já tem várias entrevistas. É cobertura total do Lanzoni no Shockwave. E.
O Messi não conhece o Pelé, mas o Lanzoni conhece.
É.
Porra, mano, minha avó já carregou o Pelé pro jogador mesmo, no colo.
O quê?
É porque o Pelé era daqui. É, ele nasceu em Três Corações, só que a infância dele foi aqui em Bauru. A minha avó era uma das vizinhas do Pelé.
É. E o Chaves e o filme do Pelé, vamos lá.
É. tá, empatou então. É isso aí. E então vou passar aí pro novamente presente nosso podcast, o Florista, que mais pra frente estará em outros podcasts, ou não, né?
Ou não. Porra. Já, muito obrigado por me chamar no meio da madrugada pra gravar esse podcast. Tá? Eu queria agradecer. E. É sempre bom tá falando sobre o que a gente gosta, né? Com pessoas que entendem do assunto e pessoas que gostam também das mesmas coisas que a gente. E eu gostaria também de deixar aí, ó, aberto pra galera que participa, que ouve o podcast do Get Ready to Rumble, que o ManiaCast também está de portas abertas para receber convidados, inclusive os blogs parceiros, né? Então, fique à vontade para aparecer lá no Wrestling Maníacos e participar do ManiaCast.
Eu vou até pedir um favor pra você. A gente não tá conseguindo pegar o hotel todo do Guilherme Rumble. Será que a gente pode mandar algum membro lá fazer o ManiaCast?
Pode? Qual?
Continua aí, vai.
Então, fique nas entrelinhas.
eu acho que... Eu tenho uma ideia aqui, né? Já que o Lanzoni tem se mostrado um grande hater ultimamente, eu acho que ele poderia, a partir da semana que vem, já começar a usar uma camisa, né? Aquela Rise Above Hate. Rise Above Hate. Né?
É nesse nível dele mesmo.
É bem no nível dele, então. E sem mais, cara. Continue aí. Acompanhando o podcast do Get Ready to Rumble. E mais uma vez vou fazer a propaganda aí do...
Não, imagina, quase não faz.
O Wrestling Maníacos. E também vou fazer a propaganda do... Vou fazer a propaganda também do meu site pessoal, meu blog pessoal, que é o gfseries.com. Lá você pode fazer...
Eu não entendi, repete aí.
É gfseries.com, entendeu?
Ah, tá, falou.
De boa. Pode acessar lá, deixar os pedidos, a gente vai continuar...
Florista, tem Neverland no teu site?
É o quê?
Tem Neverland no teu site, Florista?
Não, não tem Neverland.
Porra, põe lá, cara.
Olha só, vale lembrar também que no GF Series, só eu trabalho naquela porra, não tem ninguém mais que trabalha me ajudando no site. Então, você tem que se acostumar com o que tá lá e ficar feliz. Se não tiver feliz,
ou seja, o Florista está acabando de abrir vagas para o GF Service.
Exatamente, mas tem que ser uploader, senão não tem vaga.
E o salário é quanto? Tem um ganho?
Ah, velho, tem um ganho muito especial. Quem quiser aí,
seu cara...
pode mandar e-mail que vai ganhar
20. Modestão perguntou se ganha um Kenny encapado.
Ah, é 23 centímetros de prazer.
E não quer. É isso? Não tem mais nenhum propaganda? Quer vender mais nada aí? Vender um Uno, um chassi. Não gosta de.
Só a bicicleta que tem aqui que tá meio parada aqui, eu tô querendo vender.
Quer procurar namorada aí, que nem modéstia também? Em cima de.
Então, eu tô precisando de uma companheira que goste de wrestling e que goste de MMA, que não reclame, E que não brigue comigo por eu ficar tanto tempo assistindo essas coisas durante
o tempo. Aí, ó, calma aí. Gabi, o Fulinho estava falando bastante de você aqui, tá interessado, viu, filha?
Não, a Gabi não pode, a Gabi tem namorado.
Pelo que você falou antes, tá brigando, viu?
Não, o legal é que a gente tava conversando e ela falou assim: não sei por que todos os garotos que eu começo a conversar, eles falam que vão ser meus amigos, e quando eu digo que eu tô namorando, eles simplesmente param de falar comigo.
Por que será?
Aí eu falei assim: pô, mas que absurdo, eu não faria uma coisa dessa. Aí ela falou assim: ah, que legal. Eu falei assim: pois é, pô, é bem mais bacana tentar tirar você do outro cara.
Ele falou assim: ó, te apresenta a raça homem. Pena aí.
Isso é ela.
Não, é isso aí. Obrigado ao Floristão novamente presente. E acesse aí o site dele, compre o que ele tem para vender e afins. Aliás, e o bonequinho ser sorteado lá no Wesley Manico já foi? Temos um vencedor já ou não?
Então. Provavelmente, já, quando esse cast for postado, já deve ter o vencedor e ele já deve estar com o boneco brincando, né?
Não.
Você quer brincar com o boneco, Corbani?
Ó, ele ficou na dúvida. Você vai queimar o boneco também, Corbani?
Ficou na dúvida. Ele ficou na dúvida.
Depende do boneco, dá pra brincar. Mas, pra finalizar aí, meu grande brother, esse monstro mitológico lendário aí que tá novamente gravando com a gente.
Nossa!
Que era que...
Agora é minha vez de falar, né? Mas que babação de ovo.
Não.
Que pagação de pau. No último podcast falaram isso pra mim, né? Foi o Modestinho que falou lá no ManiaCast.
O que ele falou?
Que foi pagação de pau quando eu fui. Primeiro que eu fui me despedir do Lonzoni. Aí falou que eu tava fazendo pagação de pau. E agora você tá pagando pau do Modestão.
Não, isso aí tem que ser sim, porque é uma grande.
O Lanzoni chega no podcast. Aí, o Apocalipse, tá vendo? O entendedor de wrestling chegou. Não é pagação de pau, não, imagina. Continua aí, Corbani.
Não, é porque eu tive que me redimir, porque eu introduzi nele violentamente, sabe, Corbani? Aí, né? achei que eu devia ser um pouco mais carinhoso com o rapaz.
Os negros começam. Piadinha velha, né? Mas tudo bem, né?
Próxima vez eu vou fazer melhor, né, Floresta? Mas é isso aí e... Vamos gravar mais vezes, né, Modeste? Vamos ficar... Logo terá novidades aí de gravações e afins. E é isso aí.
Vamos tentar reunir os old schools.
Eu tô vendo que os caras tão tudo tarado pro podcast, né?
Não, mas a questão é o seguinte. Eu quero primeiro, antes de qualquer coisa, antes de mais nada, eu tenho que agradecer ao Corbani. Porque faz tempo que a gente tá tentando gravar junto. Putz, cara, eu já conheço os caras, converso com os caras desde o tempo do This Is Wrestling.
Desde o tempo do Trenzinho da Alegria no SBT, eu acho.
Nossa senhora, desde o tempo da Xuxa na Manchete.
Ah, mas aí não vale, porque eu também acompanho o Corbani desde o tempo do This Is Wrestling.
Porra, e assim, é muito bom conversar com o Corbani. O Corbani, assim, é legal que a gente transcendeu o limite da amizade de wrestling pra conversar de tudo, assim, sabe? O Corbani é um cara que... Tá, sempre que rola alguma coisa na minha vida, eu gosto de dividir com ele, assim, as coisas que acontecem.
Essa é a hora na edição que o Corbani coloca aquela música romântica.
Sério, Corbani é uma amizade que eu fiz na vida e que eu quero levar sempre, assim. E sempre participar, fazer um podcast com ele é sempre bom. E a gente vê por quê, pela qualidade do cast de hoje, assim. Pô, e eu espero que o pessoal que não gosta de MMA, o Get Ready é um site de wrestling. Eu sei que é, querido. Mas abre a cabeça, filha da puta.
Se não quiser, a gente tá aí pra abrir.
E assim, cara, wrestling e MMA são coisas muito próximas, inclusive até com lutadores próximos. Não tem por que a gente ficar de dedos de será que o povo vai gostar?
De mimimi.
É, fica de mimimi. Porra, gente, curtam, porque se você gosta de wrestling e não gosta de MMA, dá uma chance, cara. Veja com uma análise diferente. Pense de uma forma diferente. A luta que você vai curtir, que eu tenho certeza. Porque é muito. É próximo demais pra você dizer não gosta. É tomar Pepsi e não gostar de Coca.
Ó, citando o próprio Modestão, né? Pô, tem gente que não gosta, mas coitado desse filho da puta, né, Modestão?
Coitado desse filho da puta. Não gosta. E assim, espero que o pessoal curta, que não seja puritano demais, e que veja que o podcast do Get Ready to Run pode falar de MMA também, e de uma forma bem bacana, porque, além de tudo, a gente manja pra caralho, e é humilde.
Tá, vou deixar claro que só
é muito modesto.
Vou deixar bem claro que só quem manja aqui é você.
Ah, aí sim.
Tô fora desse negócio de manjar. É.
E quem não gosta aí de MMA, a gente fica esperto que já pega o braço aí, dá um Kimura e já dorme.
Depois pra dormir.
Tô saindo da ligação.
É isso aí, agradecer aí ao pessoal, Florista, Modeste Lanzoni, e fiquem atentos às novidades do blog aí. E digo uma novidade aí, ó. O pessoal sabe que sempre teve promoções aí, prêmios no blog, vários e vários DVDs e viagens para o Wrestling Mania. Não, ainda não.
Isso aí só tem lá no Wrestling Mania, segundo o Lanzoni. É.
Logo.
O Johnny, ó, deixa eu até anunciar. O Johnny tá, vai pagar pra mim ir pelo Geralt Rumble, cobrir também pro Wrestler Maníacos, e vai pagar também pra alguém ir. Fiquem ligados no Wrestler Maníacos, que daqui a pouco sai a notícia, hein, galera. Escuta o que eu tô falando.
Olha só que propaganda.
Depois cobrem do Johnny, o Johnny que passou a informação pra mim.
Que filho da
puta. Ah, e outra, ô Corbari, depois escuta o podcast lá, principalmente o finalzinho.
Eu não.
E ela sério, escuta.
É.
Escuta, que você vai dar uma risadinha e vai depois me xingar, mas tudo bem.
Mas é isso, e então fique atento, vai ter umas promoções aí novamente.
E eu não dormi no podcast.
Não dormiu?
Pois é, nem porra, eu.
Ninguém dormiu, né, meu?
Pois é, que pena, nem eu.
Nem eu, né? Mas e logo a gente, toda semana vamos tentar, pelo menos essas férias aí que já estamos varzeando, fazer mais podcasts. E é isso aí, não sei se alguém tem mais alguma coisa pra falar, por mim é isso, podemos...
Eu quero fazer um movimento Volta Pai Jack.
Olha só, como...
Eu
como...
vou fazer um movimento maior ainda. Volta Pai Jack, volta Raposa, volta Boêmio, volta Xandão, volta Gustavo até, volta Raul, volta Mr. Anderson,
volta
High Grand Maker.
Raul morreu, rapaz, ou seja, morreu.
Volta Raul.
O Rei Ru, volta quem não veio.
Volta
um poste.
Volta Morrison, volta
o Podestão.
Bom, como grande fã do pessoal aí das antigas, eu tenho que aderir a essa campanha aí do Volta Pai Jack, né? Que foi o cara que me fez acompanhar, me fez ter gosto por ler promos. Promos
no
não,
começo,
perdão.
Por ler crônicas. Ah, Fábio Corbari, mas tudo bem.
Não, sim, o Corbari e o Jack, velho. São os caras que me fizeram pegar gosto pra ler crônicas sobre.
Esperando que ele volte, se bem que o Jack voltar aqui no podcast é mais difícil que o Atlético Paranaense voltar à primeira divisão no
que
vem.
Ou que o Vasco ganhe alguma coisa.
Ah, o Vasco é campeão da Copa do Brasil desse ano, valeu?
Em cima do Coxa, grande bosta.
Foda-se, mas é.
Enfim, é isso. E até a próxima edição, a 43ª, 44ª e afins. E quer participar? Só dá um toque aí e grava com a gente. Valeu, um abraço, falou.